Oi, gente. Este é o podcast da Tradição Caminhos das Sombras, um lugar para falarmos sobre Wicca, magia, bruxaria e muitas reflexões. Eu sou Aidan Gribnoy, sacerdote da tradição, e é um prazer estar aqui com vocês. Te convido agora para adentrar nesse círculo mágico de conversa. Hoje sou só eu e você. Bom, tava eu aqui organizando meus pensamentos, minhas ideias e minha barra de favoritos no navegador, e eu me deparei com um artigo chamado The Seven Principles of the Human Philosophy, que deixarei aqui na descrição deste episódio, e foi assim que surgiu a ideia de abordar os princípios Kahuna. Então, por 7 semanas, todas as quintas-feiras, eu te convido para estar presente nesse círculo, para explorarmos cada um desses princípios. Peço que imagine-se nas praias douradas do Havaí, o som das ondas quebrando na costa, o aroma das flores de hibisco no mar, e aqui, neste paraíso que os kahunas floresceram. E o que são kahunas, você deve estar se perguntando, né? Bem, eles são os guardiões da sabedoria espiritual havaiana e os sábios que dominaram os segredos do poder interior. A palavra Hyuna significa segredo e é a palavra adotada para encapsular 7 crenças importantes criadas pelos Kahunas, que eram sacerdotes, curandeiros, guardiões e especialistas em um determinado campo de conhecimento ou habilidade. Os Kahunas, eles eram líderes espirituais e xamãs do Havaí, detentores do conhecimento sobre a natureza, sobre a mente humana e sobre a espiritualidade. Esses sacerdotes eram respeitados por sua sabedoria e habilidades, e seus ensinamentos, eles eram passados de geração para geração. Hoje, os princípios extraídos desses ensinamentos oferecem uma perspectiva única de como viver em harmonia com o mundo e consigo mesmo. Nosso primeiro princípio é o Ikki. Ikki representa a crença de que o mundo é o que você pensa que é. Os Kahunas nos ensinam que nossas percepções moldam a nossa realidade, como você vê o mundo ao seu redor. Suas crenças e pensamentos têm o poder de criar a própria realidade. O mundo exterior é simplesmente um reflexo do mundo que você criou para si mesmo, com seus próprios pensamentos, sentimentos. Então tenha cuidado com seus pensamentos e esteja sempre atento para não insistir no negativo, pois é isso que você trará para sua experiência no mundo. Se você espera que as coisas positivas aconteçam com você, você precisa usar pensamentos e ações positivas em sua vida para permitir que isso aconteça. Aprenda a ter consciência de como você pensa, porque você pode mudar o seu mundo mudando a maneira como você pensa. Então, assim, a frase e a afirmação desse princípio é: estou ciente, eu estou ciente. Isso tudo, gente, é muito diferente da positividade tóxica. Isso é muito diferente do The Good Vibes Only que vemos a todo instante nas redes sociais. E que nos lembra que nossas percepções moldam a nossa realidade pessoal como indivíduos, como a nossa visão de mundo afeta a nossa experiência dele. Isso não significa que devemos adotar uma visão ingênua ou ignorar os desafios da vida. Em vez disso, e que nos convida a ser conscientes de como nossos pensamentos e crenças influenciam as nossas experiências. Chorar, gente, faz parte. Tristeza e sentimentos desarmônicos, eles fazem parte da nossa experiência humana. Por isso, nunca é saudável ignorar ou negar sentimentos legítimos de tristeza, raiva ou frustração, ou qualquer outro sentimento aí. E que não nos pede para negar nossas emoções, mas sim para compreender, ter consciência de como as nossas percepções podem afetar os nossos estados emocionais. Por exemplo, você pode ir num bar, pedir um drink que parece ser incrível. O barman prepara na sua frente e deixa aquela taça ali pela metade. Você pode decidir se está quase cheio ou quase vazio, dependendo se você for um otimista ou um pessimista. Então, imaginamos que você é do time do quase vazio. Você pode ficar super frustrada, odiar o estabelecimento e ignorar todas as experiências e coisas boas que aconteceram no seu dia por causa de uma única percepção. Por conta disso, você tece uma palavra atravessada para o colega e vai navegando ao longo do dia com aquele sentimento danoso, e pequenas ações vão acontecendo por simplesmente você estar naquele estado mental, como um efeito dominó. Imagine também duas pessoas sendo entrevistadas para um emprego. Uma delas vê a entrevista como uma oportunidade emocionante de mostrar suas habilidades, enquanto a outra encara com ansiedade, medo, fracasso. Ela se vê como alguém com poucas habilidades e de pouco valor. O tempo todo ela tece comentários: ah, eu não vou conseguir, ai, isso não é para mim, será que eu sou o suficiente, sabe? E essas percepções, elas vão influenciar tanto na sua própria confiança, que você tem com você mesmo, e também no desempenho durante a entrevista. Então imagine que tais crenças, tais pensamentos, eles vão afetar na sua experiência com o mundo. Um outro exemplo que eu gosto é pensar nos dias chuvosos. Muita gente encara, né, esses dias como obstáculos, dias chatos, depressivos. Eu, por outro lado, adoro usar essa oportunidade para colocar coisas no lugar, ficar com meus gatos, ler um livro, assistir uma série ou aquele programa de TV super duvidoso, mas que te deixa alegre. A maneira como você escolhe olhar para as coisas que vão acontecendo com você é genuinamente sua e cabe a você criar essas oportunidades para ter experiências legais. Gente, a vida é uma constante caixinha de areia onde criamos castelinhos e às vezes ficamos muito bravos e muito tristes porque a onda vem e derruba o nosso castelinho de areia. Mas a gente fica firme e nos divertimos no processo da criação. A gente, ou pelo menos eu, nunca consegui fazer um castelinho de areia. A onda ia lá e derrubava, o meu primo ia lá e chutava, mas só o fato de estarmos construindo, de estarmos brincando, de estarmos na praia, já torna o processo algo muito prazeroso e a gente simplesmente não precisa ficar construindo castelinhos o dia todo. A gente pode correr na praia, a gente pode tomar um banho, a gente pode encarar essa situação de uma outra maneira. Ou a gente pode pegar aquela areia molhada do castelinho que o nosso primo chutou, construir uma bolinha e jogar nele. Simples assim. Até a maneira como você percebe o fracasso e o sucesso pode afetar na sua disposição para assumir riscos. Se você encara o fracasso como uma oportunidade de aprendizado para ir lá e tentar novamente, você estará muito disposto a tentar coisas novas e a aprender a se refinar. Por outro lado, se você vê como algo intransponível, você pode ficar evitando desafios, pode nunca querer voltar lá e fazer tudo de novo, sabe? Anos atrás, eu trabalhava numa cidade que era um pouco distante da minha e eu passava 3 horas no transporte público para poder chegar e mais 3 horas para voltar, gente. Era 6 horas no trânsito. Eu poderia encarar isso como uma coisa muito frustrante. De fato, eu achei isso por muito tempo. Eu ficava muito frustrado e por passar tanto tempo assim no ônibus, sabe? Até que eu comecei a ouvir música, audiolivros, podcasts, ir meditando no próprio ônibus, inclusive me tornei mestre nisso. E essas pequenas ações, essas novas formas de estar ciente sobre as minhas condições, ou de criar meios, né? Criar oportunidades com o que eu tenho naquele momento, deixava a viagem mais leve, mais prazerosa. Até agradecia pelos dias de chuva, porque já imaginava ser escutando uma música que eu gosto, com aquelas gotas batendo na janela, aquele friozinho. Já me imaginava num clipe, né? Aquele ventinho maravilhoso, lendo um livro, enfim. Era muito prazeroso, às vezes, uma viagem de 3 horas, por incrível que pareça. Agora, se você vê tudo isso como uma grande besteira, ou se você apenas vê como um incômodo, isso vai realmente te frustrar. E esse esgotamento vai te incomodar, vai te dominar, vai te trazer um burnout. E o princípio Ikki, ele se manifesta das maneiras mais variáveis possíveis. porque os pensamentos, eles são ilimitados e as nossas percepções também são ilimitadas e as variáveis da nossa vida também são ilimitadas. Então, assim, existem N formas do princípio Ikki se manifestar na sua vida, de você começar a exercitá-lo, sabe? Esses dias, em uma das minhas viagens mais recentes, eu lembro que eu fui com os amigos fazendo uma pequena trilha e eu entrei dentro de um rio. E o rio, ele tinha águas bem limpinhas, uma água bem cristalina que dava para ver o fundo, assim, sabe? E eu conseguia ver várias pedrinhas no chão. Se andava, todo o chão era forrado por pedrinhas. E eu imaginei, nossa, vou encontrar aqui um diamante, vou encontrar aqui ouro, vou encontrar aqui alguma pedra preciosa, um quartzo. E eu comecei a meditar com o rio, a sentir o rio e a desejar que esse rio me entregasse uma coisa preciosa. Desejar que esse rio me desse um diamante ali, quem sabe, né? Então eu comecei a brincar com isso. E eu encontrei inúmeras conchinhas dentro desse rio. E por mais que eu pedia, eu continuava encontrando conchinhas. Teve uma hora que eu fiquei frustrado, porque eu parei e pensei, gente, isso não representa riqueza nenhuma. Não tem riqueza nada numas conchinhas. Mas aí que o rio, ele olha para mim e me fala o seguinte: essa é a minha riqueza. Essa é a riqueza que eu tenho para te oferecer. Tipo, olha a diversão que você está tendo dentro de mim. Olha a diversão que você está, que você está tendo, encontrando inúmeras conchinhas diferentes. E a experiência com seus amigos aqui, a felicidade de vocês estarem aqui brincando e procurando coisas no, no, nas minhas águas, sabe? Então, assim, o que é riqueza, né? A riqueza é algo extremamente variável também. Assim como as variáveis da vida, a riqueza também é algo variável. E é muito bonito pensar que, às vezes, um momento de riqueza muitas vezes não é um diamante, por mais que um diamante me faria muito feliz. A riqueza também é um momento feliz com seus amigos, é um momento de compartilharmos achados de pedrinhas com vários musgos em cima, achados de conchas e várias risadas. Estar com amigos também é uma forma de riqueza. Encarar essa oportunidade de procurar pedrinhas também também se torna parte do princípio Ikki. Tem um filme muito lindo chamado Human Film. Em uma das cenas tem uma mulher chamada Maria. Vou colocar o link também na descrição desse episódio. Ela conta sobre a vida dela, uma vida muito simples no interior do Brasil, por vezes já passou até fome. Mas o que me emociona nesse vídeo é que Maria Lindalva, por mais que seja semi-analfabeta, e muito provavelmente nunca teve contato com o princípio Ikki, se mantém muito alinhada com ele. Mesmo com todas as adversidades da vida, ela encontra a felicidade dela, ela encontra as oportunidades dela. O que que ela pode fazer ali? O que que ela pode fazer com o que ela tem? E como ela pode criar uma oportunidade a partir das coisas que ela tem? Ela mostra muito bem que o mundo é o que você pensa que é. vocês mais uma história de trânsito. Eu lembro do ano passado, eu estava viajando para o Soen. Para vocês que não sabem, a tradição Caminhos das Sombras anualmente faz um ritual público de grande escala e muito incrível. Ano passado teve o Soen em honra e homenagem a Hecate, e eu deixei para comprar as minhas passagens de última hora, e eu não consegui uma passagem de avião de última hora. Acontece que eu decidi ir de ônibus pela primeira vez, enfrentar 19 horas de ônibus para Brasília. Parecia atormentador ficar 19 horas no ônibus e você ficava muito desconfortável a todo momento, você não dormia direito. Existem muitas coisas no ônibus que podem te incomodar sensorialmente também, então isso é um outro aspecto, mas parecia tudo muito ruim, parecia tudo muito atormentador. O que eu podia fazer, né? Eu poderia ir reclamando a viagem inteira, porque eu não tava gostando de viajar 19 horas. Ou eu poderia aproveitar aquele momento. Eu poderia ver a paisagem, ver as mudanças de biomas e as mudanças nas regiões do Brasil. Eu poderia ver os animaizinhos no pasto. Eu poderia ir conversando com as pessoas que estivessem ao meu lado. Eu poderia utilizar aquele tempo para meditar, para ler alguma coisa. Então eu poderia criar oportunidades com o que eu tinha, de fato. Isso é exercitar também o princípio Ikki. E eu lembro que quando eu cheguei em Brasília foi uma coisa maravilhosa, porque eu estava presente. Eu estava rodeado de pessoas que eu amo, e esses festivais, esses rituais, eles são sempre muito maravilhosos. A gente passa um final de semana inteirinho imerso em vários rituais, em várias práticas, em várias experiências. Simplesmente amo, gente. Vocês precisam experimentar isso. Esse ano estamos organizando o festival em honra à deusa Fortuna. Ele vai acontecer entre os dias 17 a 19 de novembro. E as inscrições já estão abertas lá no nosso site, www.caminhosdassombras.com.br. Entrem lá, cliquem lá no menu Festival TCS e já faz a inscrição, gente, porque assim, as experiências ritualísticas, a magia, está fazendo acordar e dormir fazendo magia, estar rodeado de pessoas fazendo magia a todo momento é muito maravilhoso. Então vocês precisam se dar essa experiência, vocês precisam se dar essa oportunidade na vida de vocês. E, gente, eu não quero que vocês saiam daqui pensando, nossa, eu preciso ser positivo para tudo. Eu acordei agora, tenho vários problemas, coisas para fazer, um ambiente nada legal, e ainda me pedem para ser positivo e pensar coisas boas. Gente, lembrem, não é positividade tóxica. Ikki não fala sobre isso. Ikki não fala sobre isso, não. É simplesmente parar e pensar, tá? As coisas, elas não estão legais. Tem muita coisa ruim acontecendo. Eu compreendo isso e eu estou com os olhos abertos para isso. Mas o que eu posso fazer com isso? O que eu posso fazer para tornar o meu dia mais harmônico com os recursos que eu tenho hoje, que eu tenho na minha mão? Uma pequena ação já pode mudar o seu dia completamente, às vezes até mudar o caminho para ir até a padaria, pode te fazer descobrir uma coisa nova e tornar o seu dia mais agradável. O livro O Segredo, de Rhonda Byrne, baseia-se praticamente neste princípio. Daí é interessante pensar e começar a imaginar o controle sobre a forma como a gente experimenta o mundo. É ter a liberdade de questionar nossas percepções, de explorar nossa própria mente e escolher conscientemente como queremos enxergar o mundo. Porque o que te acontece, na grande maioria das vezes, não é do seu controle, gente. Temos muitas poucas coisas que está no nosso controle. Mas como você vai agir perante o que te aconteceu é algo que é seu. E é saudável que você questione-se a respeito disso e tome o controle sobre isso. Tome o controle sobre suas reações. Quando compreendemos o Ikki, percebemos que nossas percepções afetam as nossas experiências. E não se trata apenas de ver o copo meio cheio ou meio vazio. Não se trata apenas de entrar no rio e ver se uma concha ela é um símbolo de riqueza ou se ela é um símbolo de pobreza. Mas de entender como nossas crenças, nossos pensamentos, nossas emoções e nossas ações afetam a nossa bolha ao nosso redor. Afetam a nossa vida ao nosso redor, afeta a gente também, afeta o nosso interior. É perceber que como a gente vê o mundo, como a gente pensa o mundo, é como ele é. Essa reflexão é esse o princípio. E chegamos ao final de mais um episódio do podcast da Tradição Caminhos das Sombras. Se você quiser seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, Twitter, YouTube, basta pesquisar por @wiccatcs. Se você quiser me seguir, o arroba é @aidan.gribnoy. Muito obrigado por estar aqui com a gente, por compartilhar do seu tempo, por acreditar no nosso trabalho. Se você quiser, puder, conseguir compartilhar nas redes sociais, a gente agradece demais. E se você ainda não deu 5 estrelinhas pra gente, por favor, entra agora no nosso perfil aqui no Spotify e se esse episódio ou os episódios anteriores te tocaram de alguma forma, por favor, classifica esse episódio, dê 5 estrelinhas aqui, que a gente vai agradecer demais. Bom, gente, o círculo foi destraçado e até o próximo encontro.